ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Obrigado, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de poder estar em Tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder desfrutar e sentir e viver a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou do pecado, Senhor, e nos colocou na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem abençoado a nossa casa, Senhor, a nossa família, os nossos filhos e a nossa geração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado do mal todo dia, todos os dias, Senhor. Pai, obrigado, porque no meio do caos, no meio da tribulação, no meio das lutas, o Senhor sempre é o nosso socorro, Senhor. O Senhor sempre está presente, o Senhor sempre nos socorre, ó Pai, em meio à angústia. E nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos consola, Senhor, todos os dias. Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos revela, Deus, a Tua Palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo, Deus, que nos encoraja. O Teu Espírito, Senhor, que nos fortalece, Senhor, que coloca o amor em nosso coração. Que coloca, Senhor, a compaixão, ó Deus, em nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que incendeia, ó Pai, o nosso coração todo dia. Que nos dá, Senhor Deus, a força, Senhor Deus, para continuar. Que faz, ó Deus, com que os nossos sonhos se realizem, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor em todo tempo está em nosso favor. Sabe, irmãos, Jesus sempre está ao nosso favor. Sempre Jesus está ao nosso favor. Jesus sempre intercede por você através do Espírito Santo. Talvez naquelas horas que você nem saiba, naqueles livramentos que você até hoje nunca soube e nem vai saber, mas era o Espírito Santo que te livrava. Ou até mesmo em alguns momentos que você pôde ali ver o poder de Deus. Hoje, durante a palavra, nós vamos falar um pouco sobre o sobrenatural de Deus. Quem pode ativar o sobrenatural de Deus em nosso coração é o Espírito Santo e a Sua Palavra. O Espírito de Deus é que faz você viver o sobrenatural. E para incendiar o teu coração, eu quero contar para você um testemunho que eu vivi. Quando nós iniciamos a nossa obra missionária na Amazônia, nós fomos algumas vezes com algumas equipes reduzidas. E uma das equipes, quando eu fui a primeira vez com a minha família, foi eu, a pastora Carla, Nicole, Yasmin e toda a equipe. Nós não conhecíamos a cidade, não conhecíamos ninguém. Nós conhecíamos apenas a pousada e o terreno que nós compramos, para quem conhece a história. O hospital não funcionava o dia todo. Hoje, para a glória de Deus, ele funciona mais do que antes. Tinha um horário determinado para o hospital funcionar. E teve uma noite que, de uma forma que ninguém imagina como acontece com as crianças, né? A Yasmin teve muita febre, ao ponto de, durante a madrugada, ela ter alucinações e a gente achou que ela ia entrar em convulsão naquela hora, porque o corpo dela já tremia de tanta febre. Naquela ocasião, a Carla não tinha levado nenhum remédio, ela acabou se esquecendo, mas hoje eu vejo que foi para a glória de Deus. Ela não levou nenhum remédio, nós não conhecíamos ninguém, não tínhamos aonde ir, o hospital fechado, não conhecíamos a farmácia. Mas nós tínhamos Jesus Cristo. E chegou uma hora, irmãos, que durante a madrugada ela já tremia na cama, a gente estava preparando já para colocá-la debaixo do chuveiro, mas tinha hora que não tinha água, quem já foi para a Amazônia sabe disso. E o meu pedido era, Senhor, que tenha água para que eu possa dar um banho nela para a temperatura dela baixar. Mas não foi necessário o banho, porque Jesus chegou no quarto. E como uma forma de socorro e de pedido a Deus, isso marcou a minha vida, irmãos, até hoje. Porque eu vi Jesus ali com a gente. Eu coloquei a mão na perninha dela e falei, Jesus, eu não tenho o que fazer. Cura a minha filha. Eu não tenho remédio, eu não conheço ninguém. Nós estamos a 18 horas de Manaus. Eu preciso do Senhor. E eu coloquei a mão na perninha dela, emocionado, pedindo o socorro de Deus. E tirei. Naquela hora que eu tirei a mão dela, a Carla, já como toda mãe, já mais preocupada, colocou a mão nela. Na sequência, talvez 2 segundos, 3 segundos no máximo depois de mim, quando ela colocou a mão na Yasmin, ela olhou para mim rapidamente, assim, com um olho desse tamanho. E eu falei, que foi, amor? Ela tá gelada. Ela tá fria. E eu coloquei a mão. E naquela hora, nós sentimos ali a presença de Jesus. Irmãos, na mesma hora, Jesus entrou no quarto e falou, filho, eu tô aqui. Você tem a mim e o poder do Espírito Santo e o sobrenatural. Então, se você precisa de algo sobrenatural, eu quero dizer para você, porque eu vivi isso, eu poderia contar outros testemunhos, mas esse foi muito marcante para mim. Eu quero dizer para você, peça a Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Peça a Ele. Talvez você não imagina o que Jesus pode fazer por você, mas Ele pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Jesus, te agradecemos. Incendeia, Senhor, o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Incendeia, Senhor, o nosso coração para o sobrenatural. Para o sobrenatural, Senhor. O Senhor deixou uma igreja poderosa, poderosa, Senhor. Incendeia, Senhor, os casamentos, os relacionamentos. Incendeia os ministérios aqui, Senhor. Toda a enfermidade sai em nome de Jesus. Que você seja curado pelo poder da presença de Jesus neste lugar. Em nome de Jesus. Que você seja curado pelo poder da presença de Jesus neste lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Clame a Ele. Peça a Ele. Peça o socorro a Jesus Cristo. Receba a presença do Espírito Santo neste lugar, meu irmão. Desfruta da presença de Jesus através do seu Espírito neste lugar. Que o seu coração seja incendiado pelo Espírito Santo. Que essa palavra que o Senhor preparou para nós venha entrar no nosso coração e gerar muitos frutos pelo poder do Espírito Santo. Eu repreendo em nome de Jesus toda a intenção do inimigo de roubar a palavra do teu coração. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele tem mais para você. Ele tem mais, mais, mais. Aleluia. Tem fogo nos olhos. Eu não imagino. presença de Jesus está sobre você. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua dor, com a sua luta. Jesus se importa com os seus sonhos. Jesus quer cuidar de você. Através do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus Se você chegou aqui sem qualquer esperança, Jesus é a tua esperança. Toda a força que você precisa vem do alto, vem de Deus. E você vai sair daqui transformado pelo poder do Espírito de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui com o seu coração ardendo por Jesus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, pelo poder da presença dEle, pelo poder da reunião, pelo poder da presença de Jesus. Jesus disse que onde estiverem ali dois ou três em seu nome, Ele estaria presente. Então o poder da reunião de estarmos aqui, da Assembleia dos Santos, esse é o poder de quando nós nos reunimos. Jesus, vem até nós. Jesus, vem até nós. Jesus, vem até nós. Cheque taraba xere que taralala yaxê. Re cheque taralala yaxê de que tarala yaxê de andarás. Ro cheque taralala baxê de andarala yaxê de que tarás. Cheque pere que tarama subi andarama xê de que tararás. Ro de andarayê de que tararás. Ro de andayaxê de que. Jesus, o Senhor é o Todo-Poderoso, a Ti toda honra, Senhor, e toda glória, Jesus. Que o Senhor continue a operar, Senhor Deus, no nosso coração, para que possamos sair daqui, Senhor, mudados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia, irmãos, aplauda Jesus, amém. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é bom estar aqui, né? É bom estar aqui e poder sentir a presença de Jesus. Hoje mesmo, pela manhã, eu já estive no culto. Minha 02 batizou, né? E eu tive o privilégio de Deus de poder batizá-la. Então, hoje encontrei vários irmãos aqui, a gente se cumprimentava, se abençoava com a paz do Senhor e a gente falava, hoje é dobradinha e hoje é unção dobrada, de manhã e de noite, é muito bom. E é muito bom poder desfrutar da presença de Deus e eu conversava com a Mariana, que é a líder do Ministério de Cura, e um dos assuntos que nós conversávamos nos intervalos é que como a humanidade, como as pessoas estão doentes, e não só fisicamente, mas na alma, no espírito, na mente, no coração e fisicamente também. Você tem que sempre agradecer a Jesus por aquilo que você está vivendo hoje. Porque o cenário, irmãos, do outro lado é terrível. A Bíblia diz que o amor se esfriaria. E o amor tem se esfriado. E as pessoas têm vivido tristeza e depressão. Tristeza e depressão. As pessoas não conseguem sonhar mais, as pessoas estão doentes, viciadas em qualquer tipo de coisa. Pornografia, na internet, em jogos, em drogas e bebidas, viciadas. O vício traz a destruição para o casamento, para os relacionamentos, para a vida profissional. As pessoas não conseguem prosperar profissionalmente porque estão doentes e Jesus pode curar. Jesus pode mudar a história de uma pessoa. Assim como Jesus tem mudado a minha vida e tem me ensinado todo dia a ser um discípulo, Jesus também pode mudar a tua história. Talvez isso vai começar em você. Talvez você já deu ou dará o início da transformação na sua geração, na sua família. A transformação na minha vida começou diretamente pelos meus pais, quando eles entregaram a vida deles para Jesus e começaram a servir a Cristo nessa igreja, aqui a nossa vida mudou. E desde então, a minha vida, desde muito pequeno, e as minhas filhas que já foram geradas dentro da casa do Senhor. Então você também pode ser esse agente de transformação para a sua geração, você também pode ser usado por Deus para trazer essa cura e essa restauração que a humanidade precisa. Amém? E o texto que nós vamos ler, meus irmãos, está em João capítulo 5. Se você puder abrir João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém. Meus irmãos, algo sobrenatural acontecia no tanque de Betesda. Algo que a Bíblia nos diz como acontecia, porque um anjo de Deus descia e de tempo em tempo, e não diz o tempo, qual é o tempo determinado que isso acontecia, se era de hora em hora, de dia em dia, semana em semana, mês em mês ou ano em ano. Que em determinado tempo, o anjo do Senhor descia até o tanque, agitava as águas. E a primeira pessoa que caísse nessas águas ou que mergulhasse no tanque, sarava de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Então, de uma forma sobrenatural e inexplicável, aquelas águas curavam aquela primeira pessoa que mergulhava naquela água. Claro que tudo isso através do poder de Deus, através do poder do nosso Senhor Jesus, através da autoridade de Deus e de um anjo do Senhor. Mas algo sobrenatural aqui acontecia. E o sobrenatural nós não podemos explicar. A única forma de nós compreendermos o sobrenatural é se nós vivermos o sobrenatural. Eu não posso explicar para você o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu posso testemunhar para você, como eu fiz há pouco. Eu posso testemunhar aquilo que eu vi e que eu vivi com Jesus no meio da floresta amazônica, onde eu não tinha um socorro, onde eu não tinha um remédio, onde eu não conhecia ninguém, onde eu não podia pedir ajuda a ninguém. Era eu, a Carla, a Yasmin e o Espírito Santo. A Nick estava no outro quarto com as meninas. Eu posso testemunhar, mas te explicar a forma é impossível. A única forma de você viver o sobrenatural, a única forma de você entender o sobrenatural é se você se permitir viver o sobrenatural. Porque não é possível, não há como explicar como as águas, pelo seu movimento, nós sabemos que hoje, pelo poder de Deus, porque um anjo descia, porque a Bíblia nos deixa registrado isso, porque a Bíblia nos deixa para nos ensinar. Nós sabemos que depois do movimento das águas, quando as águas eram agitadas, o primeiro que ali fosse lançado ou mergulhasse, era curado de qualquer enfermidade. E como nós lemos aqui, irmãos, ao redor do tanque, havia muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos e todo tipo de enfermidade que você possa imaginar. Se hoje existisse um tanque, que quando as águas eram agitadas, como seria esse tanque? Quero que você pense nele hoje. Será que ali teria 10 pessoas, 15 pessoas? Meus irmãos, acho que seria impossível acessar o tanque. Tantas pessoas, inclusive eu e você talvez, buscaríamos um milagre de Deus. Porque quando nós estamos em necessidade, quando foge do nosso controle aquilo que nós precisamos, nós temos que recorrer a alguém. O problema é que nós muitas vezes não recorremos a quem pode realmente fazer o milagre. E nós buscamos em outros lugares e não em Jesus. Jesus usa a medicina para curar? Sim, usa. Jesus usa os remédios para aliviar a sua dor? Sim, usa. E da mesma forma que ele usa a medicina, da mesma forma que ele usa os remédios, da mesma forma que ele usa um irmão para te trazer à igreja, para você ser curado pelo poder de Deus. Deus, ele usa de todas as formas para poder acessar o seu coração. E a Bíblia diz que havia muitos enfermos, muitos doentes, cegos, coxos, que esperavam o movimento das águas. E quando a água era agitada, o primeiro que ali caísse era curado. O primeiro. Irmãos, devia ser uma grande concorrência para acessar o tanque. É ou não é verdade? Devia ser difícil de ficar às margens do tanque ou de chegar. Mas eu sei que o sobrenatural acontecia ali. Você crê no sobrenatural? Você crê que Jesus pode te curar nessa noite? Jesus pode transformar a sua história hoje? Jesus pode fazer qualquer coisa por você. Jesus pode mudar a tua história. Basta uma palavra dele. Basta ele agitar as águas da sua vida. Basta ele agitar as águas do tanque. E você acessar essas águas e a sua vida é mudada pelo poder de Deus. Pelo poder da ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Volta um pouco comigo no capítulo 1. João 1. João 1, 50. Aqui é quando Jesus encontra Natanael. Nós vamos ler o finalzinho desse encontro. E diz assim, 50 e 51. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Cresce? Jesus encontrou Natanael e quando Natanael veio ao encontro de Jesus, antes mesmo de Natanael se apresentar, Jesus disse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, Jesus viu além daquilo que o homem pode ver. É como se Jesus estivesse aqui e Natanael estivesse lá na praça, 3 de maio, e Natanael viesse aqui e falasse, não, eu vi você lá sentado no banco da praça. Natanael ficou chocado com aquilo e entendeu quem era Jesus. E Jesus fala, porque eu te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que essa verás. Versículo 51, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Irmãos, nós estamos falando aqui de algo sobrenatural. O céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, que é Jesus. Daqui em diante, você verá a glória de Deus e você verá o céu aberto e os anjos de Deus servindo você. Servindo aquilo que Deus preparou para você. Mas como acessar esse sobrenatural? Como crer nessa janela, nessa porta, nesse romper do céu? Como crer? Vivendo o sobrenatural, irmãos. Não tem como explicar o sobrenatural. Nós cremos por fé. Nós cremos por fé. Nós acreditamos em Jesus, nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós sentimos Deus falar ao nosso coração, assim como Ele está falando agora, e pela palavra de Deus, nós acreditamos no sobrenatural, e nós damos o passo. Porque para viver o sobrenatural, é necessário mover-se. Não é possível viver o sobrenatural, porque o natural é o que a gente já faz, eu posso caminhar. Aqui os meus pés e as minhas pernas me conduzem aonde eu quero. Eu posso caminhar. Isso é o natural. É onde eu posso acessar. Eu quero, se eu quiser descer do púlpito, eu posso descer. Se eu quiser subir, eu posso subir. Se eu quiser até a mesa de som, eu posso ir. Eu posso fazer isso. Então, isso é o natural. E como eu vou acessar o sobrenatural? Eu sempre brinco que, se ainda na Terra, né? Jesus fala: André, o que, que você quer? Eu falo: Senhor, eu queria voar. Dá uns rasantes aí, vamos ver o que, que dá. Pedro andou sobre as águas, ele pediu: Senhor, se é o Senhor mesmo, me deixa andar sobre as águas. E Jesus falou: vem. Vai que Jesus disse para mim também: vem, André, então vai, voa. O sobrenatural se vive crendo. Se você precisa de algo que só Deus pode fazer, você precisa se mover para que isso aconteça. O sobrenatural não vai acontecer se você ficar parado. Se você não se mover, o sobrenatural de Deus, ele não vai acontecer. E quando Jesus fala que, Natanael, daqui em diante vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus, é porque o reino de Deus estava sendo implantado na terra através do Filho do Homem. Jesus estava trazendo o reino de Deus, irmãos. A mensagem era: arrependam-se, é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando Jesus veio, ele trouxe a nós o reino de Deus. Vamos voltar agora para João capítulo 5. Nós vamos continuar a leitura. Capítulo 5, versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém. Irmãos, havia um homem que há 38 anos vivia uma enfermidade. A Bíblia não diz claramente qual era a sua enfermidade, mas com certeza ele tinha dificuldade de se locomover. E todas as vezes que a água era agitada, eu imagino o alvoroço que não era naquelas pessoas que estavam ao redor do tanque de Betesda. E quando ele começava a se mover para chegar ao tanque, quando ele chegava, outra pessoa já havia alcançado o milagre. O primeiro que acessasse as águas era curado. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Com certeza ele queria. Mas Jesus queria saber a história desse homem. Jesus queria saber o que realmente ele buscava ali. E ele disse: Senhor, não tenho quem me leve. Mas todas as vezes que eu vou, quando eu chego lá, a água já parou a sua agitação e outra pessoa foi curada. Meus irmãos, você já parou para pensar há quantos anos esse homem vivia à beira do tanque de Betesda? A Bíblia diz que há 38 anos ele havia essa enfermidade. Ele vivia essa enfermidade. Então nós podemos pensar que talvez há 38 anos ele vivia à beira do tanque buscando um milagre. Esperando a agitação das águas para alcançar aquilo que ele mais precisava. E ele sabia que era necessário que ele deixasse o seu lugar mesmo com a sua enfermidade. Era necessário que ele deixasse onde ele estava para alcançar. Eu imagino que ele devia criar estratégias, né? Para ficar mais perto do tanque, talvez, pela dificuldade de caminhar, pela dificuldade de acessar pelo seu leito, pelas muletas, ou pelo lençol, pela cama que ele usava. Eu imagino que ele ia criando estratégias com o passar do tempo, mas há 38 anos ele não tinha conseguido ainda. Mas aí chegou Jesus e mudou toda a história desse homem. Chegou aquele que agitava as águas, a fonte do poder. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Queres ficar são? No final do versículo 6. O enfermo respondeu, versículo 7. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não tenho, Senhor, quem me coloque a água. Irmãos, todas as vezes que nós colocamos a nossa dependência nas mãos de homens, inclusive nas suas, olha para suas mãos aí. Todas as vezes que você colocar a sua dependência nas suas mãos, você nunca vai alcançar aquilo que você precisa do sobrenatural. Se você se esforçar, você vai trabalhar e vai ganhar talvez um bom dinheiro. Talvez se você trabalhar bastante, você vai ter um bom patrimônio. Se você honrar a Deus, seguir os princípios. Mas não vai passar disso. Você sempre vai viver exatamente aquilo. Se você batalhar e trabalhar bastante, você vai conseguir comprar um carro novo, uma moto nova, e tudo isso é lícito, é bom, e é o que Deus quer para você. Mas todas as vezes que nós colocamos tudo isso na força dos nossos braços, é cansativo, é estressante, rouba a nossa paz e não nos traz alegria. A única forma que esse homem tinha de acessar as águas era através de homens, até esse momento. Você não, eu não. Nós temos o privilégio, somos bem-aventurados, sabemos, podemos conhecer as Escrituras, temos a revelação do Espírito Santo, e Jesus está dizendo para você, não é necessário mais você depender de homens, porque eu estou aqui. É exatamente o que Jesus fez com esse homem. Eu cheguei, eu estou aqui, e eu vou mudar o cenário para você. Você quer ficar são, você quer ser curado, a limitação dele era que alguém levasse ele. Não tenho, Senhor, eu não tenho quem me leve, mas ainda assim eu vou, ainda assim eu me movo, mesmo que não tenha ninguém, eu estou lutando, Senhor, porque eu preciso de um milagre, eu preciso ser curado, eu não quero viver mais essa enfermidade, mas quando eu chego lá, já não há mais agitação nas águas. Talvez hoje o cenário da sua vida espiritual seja como um deficiente espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos como deficientes espirituais e achamos que aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida depende de alguém. Mas não depende. Depende de Deus. E aí nós apresentamos para Deus todas as nossas causas, que aí você e o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele está dizendo para você tudo que você já tem apresentado. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Para viver o sobrenatural, é necessário você se mover para viver o sobrenatural. Se você não se move, você não vive o sobrenatural. Ah, Senhor, mas eu não tenho quem me leve. Mas eu não tenho quem acredite em mim, Senhor. Mas olha, Senhor, mas é isso, é aquilo e tal, e blá, blá, blá. Tantas coisas que nós, que eu coloco diante daquilo que Deus pode fazer na minha vida e através de mim. E nós nos tornamos deficientes espirituais, dependendo de homens. Dependendo de homens. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, Jeremias 17:5, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Veja, aqui o profeta não está dizendo que eu não devo confiar em você como meu irmão, eu confio em você e espero que você confie em mim, não é isso. Eu tenho as minhas falhas, você tem as suas, nós somos irmãos, nos lixamos, nos ajudamos e caminhamos juntos para o mesmo propósito que é Cristo. O que Deus e o profeta estavam dizendo é, maldito é o homem que confia toda a sua força no braço do homem e que se limita e afasta o seu coração de Deus e não executa aquilo que Deus tem para você. Deus quer fazer você viver o sobrenatural, você crê nisso? Deus quer fazer você viver o sobrenatural e eu sei que você quer o sobrenatural. Eu sei que você deseja o sobrenatural de Deus para você e para sua casa. Eu sei que você deseja viver os planos do Senhor, mas enquanto você não se mover, enquanto você se colocar como um deficiente espiritual e não colocar a sua confiança em Deus, você sempre vai viver às beiras ou às margens do tanque e você nunca vai acessar aquilo que Deus está fazendo, porque as águas estão se movendo, irmãos, as águas estão se movendo, as águas estão sendo agitadas. Em Ezequiel 47, Deus dá uma visão ao profeta e ali ele tem a visão do rio de Deus que flui do trono de Deus. E o rio de Deus traz vida. E quanto mais fundo nós vamos entrando, aos joelhos, aos lombos, quando nós vamos acessando o reino de Deus ao ponto de flutuarmos na presença de Deus, nós começamos a viver o sobrenatural. E eu quero dizer para você que o sobrenatural não são apenas as coisas, as transformações físicas, mas também a transformação no seu casamento, a transformação aqui na sua mente, na minha mente, os meus pensamentos, aquilo que eu não faço mais, aquilo que eu deixei para trás. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu me prostituía, eu já não vou me prostituir. Se eu bebia, enfim, assim por diante. Ou se eu deixava e era como um negligente da obra do Senhor. Um mau servo. Deus me deu talentos, Deus deu a você talentos e dons. Para quê? Para você servir na casa de Deus. Mas aí nós colocamos todos os empecilhos possíveis para não acessarmos aquilo que é sobrenatural. Mas não tem quem me leve, não tem quem faça. Eu não posso, eu não consigo. Em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com essa palavra no seu coração, que você mova-se diante do sobrenatural e que você acredite no poder de Deus e naquele que chegou para mudar a tua história, que é Jesus. Amém? Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a sua cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda algo pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus o que Jesus tinha feito e o curado. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nesse texto sobre religiosidade. Aqui nós podemos ver que quando esse homem foi curado, no versículo 10 diz assim: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito você levar a sua cama, não é lícito você andar. Irmãos, a que ponto nós podemos chegar de religiosidade? Qual é o ponto da nossa falta de compaixão? Jesus fez um milagre no sábado. Deus deu a lei ao povo de Israel, o sábado do Senhor. Jesus, ele é a lei, ele é o cumprimento, ele veio para cumprir, porque Jesus é a lei. Só que nós nos perdemos nas leis. Israel se perdeu nas leis, ao ponto de um homem ser curado e eles se importarem mais com as regras do que a compaixão. Quando as regras superam a compaixão, eu quero dizer para você que você corre um grande risco de se tornar um fariseu. E a história desse homem, irmãos, 38 anos enfermo. A primeira coisa que os fariseus olharam era que era sábado, ele não podia fazer nada. Eles não foram capazes de olhar para aquilo que tinha acontecido na vida dele, um milagre que ele tinha alcançado. Nós não somos capazes, às vezes, irmãos, de olharmos para a transformação na vida da pessoa que está do nosso lado, mas nós olhamos para as regras, nós julgamos, nos tornamos religiosos. Nós deixamos de olhar com compaixão e olhamos para aquilo que nos é razão. Por que que nós olhamos para aquilo que nos fere, ao invés de olharmos para aquilo que foi transformado? A primeira coisa que os fariseus fizeram, eles pensaram em si próprio: você está ferindo os mandamentos, as leis. Você tá fazendo o que não é lícito no sábado. Você está andando. Você está carregando a sua cama, a sua muleta, as suas coisas. Por que que nós olhamos para aquilo que nos fere muito mais do que para aquilo que foi transformado e que foi curado? As pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus, irmãos. As histórias estão sendo mudadas. Mas muitas vezes nós nos tornamos como fariseus e olhamos apenas com falta de compaixão. E aí eu jogo para você a bola agora. Jesus errou em curar aquele homem no sábado? Jesus é que cometeu o pecado? Jesus infringiu as regras e a lei? Então crucifiquem ele? É isso. Crucifiquem Jesus. Porque Jesus curou esse homem no sábado? Foi exatamente por esse e outros motivos que Jesus foi colocado na cruz por esses homens. Por religiosidade. Em nome de Jesus, que nós não sejamos religiosos. Que a gente não olhe apenas para aquilo que nos fere, porque me machucou. Mas que a gente olhe para aquilo que está sendo transformado. Olhar de compaixão. Amém? Versículo 11, ele respondeu e disse, aquele que me curou, ele próprio me disse, toma a tua cama e anda. E perguntaram, pois, 12, quem é o homem que disse, toma a tua cama e anda? Havia uma indignação entre eles, porque aquele homem foi curado. Havia uma indignação. E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de haver muita gente, foi como nós falamos, devia haver uma grande multidão de enfermos e doentes ao redor desse tanque. Betesda quer dizer misericórdia, essa é a tradução, lugar de misericórdia, casa de misericórdia, tanque de misericórdia. Irmãos, eu não sei se foi a última vez, mas eu sei que quando nós estivemos em Israel, o tanque, a região ainda existe, já não é mais o tanque como era, mas sim as ruínas dele, e quando nós chegamos até perto do tanque lá em Jerusalém, no centro de Jerusalém. A gente já estava um pouco cansado da peregrinação que nós fazemos lá, andamos por todo Israel, conhecemos os pontos. E quando nós chegamos no tanque, a equipe, eu me sentei num banco e a equipe foi, eu já tinha ido, foi acho que a segunda vez, eu já tinha ido até o tanque em outra vez, então eu falei, vou sentar aqui e cuido das coisas. Tinha as malas, violão, tinha tudo que você possa imaginar, água. E eu falei, eu sento aqui e cuido das coisas. E a equipe foi até o tanque, aonde é. E quando eu me sentei ali, irmãos, Jesus falou comigo, no tanque de Betesda. E eu fui tomado pela presença de Deus. As margens do tanque, logo à frente, um pouco. E Jesus falava assim para mim, aqui que eu quero você. Aqui é o seu lugar, é aqui eu quero você. E essa frase ficava no meu coração, irmãos, ficava no meu coração. E aquilo começou a encher o meu coração. E a presença de Deus começou a inundar. E eu comecei a ter que me segurar, porque eu orava e chorava, sentado num banco, orava e chorava. Aí nisso a Carla voltou. A Carla voltou e perguntou o que foi, eu falei, Jesus está falando comigo e Ele está dizendo isso, isso e isso, e ela também já foi tomada pelo Espírito Santo, e isso era uma manhã, e depois nós voltamos para o hotel e nós precisávamos falar com Jesus, a gente precisava, porque Jesus estava falando com a gente, e nós saímos pelas ruas, depois do hotel, nós fomos para o hotel, almoçamos, e eu falei, amor, vamos sair, a gente não conhecia nada, mas vamos sair, a gente precisa andar, a gente precisa falar com Jesus. E nós começamos a andar pelas ruas em Jerusalém, um pouco já afastado do tanque. E nós começamos a orar, irmãos, a orar. E Jesus falava, aqui é o seu lugar, aqui eu quero você. E eu lembrava do tanque, aqui é o seu lugar e aqui eu quero você. E de repente, a glória de Deus veio sobre nós na beira da rodovia. Claro que a gente não ficou chorando. De uma forma moderada e controlada, porque nós podemos sentir a presença de Deus. Dessa forma, nós começamos a orar e sentir a presença de Deus, e nós começamos a orar pela Nicole, pela Yasmin, pela nossa família, aquela palavra, de repente, irmãos, nós olhamos para uma placa, tinha uma placa da rua, E nessa placa estava escrito Shekinah. Aí quando eu vi a placa, foi covardia. Shekinah é a glória de Deus. E eu já apontei para a placa e ali nós vivemos. Nós tivemos ali talvez meia hora, 40 minutos de um sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe aonde Jesus quer você? Na casa de misericórdia. Jesus quer você na casa de misericórdia. O sobrenatural acontece lá. No tanque de Betesda há o sobrenatural. Se as águas não forem agitadas, Jesus vai acessar você e vai dizer para você: queres ficar são? Toma a tua cama, toma o teu leito, levanta e anda. Se não for através das águas, vai ser através de uma palavra de Jesus. E ele vai trazer a glória dele sobre você. Dentro dos princípios, dentro dos mandamentos de Deus. Não podemos compreender o sobrenatural se nós não olharmos para Jesus. Não é possível, não tem como, irmãos, vivemos o sobrenatural se nós não olharmos para Cristo. É impossível. Você sempre vai viver, eu sempre vou viver aquilo que eu posso fazer. Eu sempre vou acessar lugares que eu posso chegar. Eu sempre vou alcançar lugares que o meu braço pode chegar. Mas eu corro um risco muito grande de confiar apenas na força do meu braço e o meu coração se afastar do Senhor. O erro não é você trabalhar, não é você dedicar, não é você entregar os seus braços e as suas mãos ao serviço do reino. Esse não é o erro. O erro é quando eu confio apenas na força do meu braço e eu faço apenas aquilo que está ao alcance do meu braço e eu vivo apenas o natural. E Jesus está dizendo: eu tenho o sobrenatural para você. Eu tenho o sobrenatural e você está vivendo só o natural e está dizendo: Jesus, eu não tenho quem me leve. Eu não consigo chegar e quando eu não consigo, Senhor. E Jesus está dizendo: você quer? Você quer o sobrenatural? Eu tenho para você o sobrenatural. Então, para nós vivemos o sobrenatural, nós temos que olhar para Jesus. Enquanto nós não tivermos um encontro com Jesus, enquanto nós não recebemos a presença do Espírito Santo, nós viveremos o natural. É uma escolha. Você pode sair daqui vivendo o natural, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo te oferece algo além. Você viver o sobrenatural de Deus no seu casamento, meu irmão. Você viveu o sobrenatural no relacionamento com seus filhos, na sua vida financeira. O segredo não é ganhar muito, não. O segredo é ganhar pouco e viver como quem ganha muito. Esse é o mistério aí. Pega aí, como diz aí, pega o código, né? Você ganha um salário mínimo é difícil, né, irmãos? Vou colocar 2 salários mínimos, vai, para um homem. Não, tem que ser mais. Vou nem falar, vai. Pensa você o quanto... Mas o segredo é você ganhar o suficiente com a bênção de Deus e viver como milionário. E as pessoas até suspeitam de você: rapaz, como que pode? Aquele cara tem tudo, tenho mesmo, Jesus me dá tudo. Eu honro a ele e ele me abençoa, ele abre a janela do céu. Ele me disse que daqui em diante eu veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Eu quero essa bênção, eu quero essa prosperidade. Quando nós obedecemos e confiamos, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E digo com propriedade: vivo o sobrenatural, irmãos. Eu vivo o sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus é quando você olha para dentro da sua casa, um mundo, um caos que está. E dentro da sua casa, você celebra a Shalom de Deus, a paz sobrenatural. Ou quando você não fica como um deficiente espiritual e se deixa ser usado pelo Espírito Santo, e você ora por alguém e aquela pessoa é curada pelo poder do nome de Jesus. Isso é sobrenatural. Quando você se alegra pela conquista do seu irmão, quando você se alegra porque o seu irmão foi curado, quando você se alegra porque ele recebeu uma bênção, isso é sobrenatural, é o que Jesus faz dentro de mim. Eu me alegro por você e você se alegra por mim. Isso é o sobrenatural de Deus. Acesse e você vai viver grandes coisas com o Senhor. Para nós encerrarmos, Jesus comeu com os pecadores. Jesus curou no sábado, como nós acabamos de ver. Jesus pregou para uma mulher samaritana e para uma cidade inteira de samaritanos. Os judeus não se davam, eles não se falavam com os samaritanos. Eles tinham problemas entre eles. Jesus, além de pregar para uma cidade inteira, antes ele pregou para uma mulher samaritana. Tanto que quando os discípulos voltaram até Jesus, eles olharam de longe, ninguém falou nada, ninguém questionou, porque Jesus falava com uma mulher, que não era comum. Jesus pregou para uma samaritana, Jesus pregou para uma cidade inteira. Jesus não apedrejou uma mulher que foi pega em adultério. Os fariseus trouxeram uma mulher. Senhor, agora a gente pega ele. Ah, aquele dia ele curou no sábado. Tá, dessa vez a gente vai deixar passar. Ah, aquele homem, só porque ele vivia 38 anos de enfermidade, que é isso? Curou ele no sábado? Podia curar ele no domingo, né? Não no sábado, poxa vida. Religiosidade. Mas hoje a gente vai pegar ele, os fariseus. Disseram, hoje nós vamos pegar, leva, está aqui Jesus, está aqui, agora a gente te pegou. Essa mulher foi pega no ato de adultério, yes! Agora quero ver o que ele vai falar, vai, anota aí. Ah, irmão, Jesus é demais, ele sempre arruma uma boa. Jesus abaixou, ficou escrevendo na areia. Aí já quebrou, né? Primeiro eles trazem um problema, eles trazem uma mulher que foi pega no ato de adultério e ela tinha que ser apedrejada. Eles disseram, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Ninguém. Silêncio. Só o barulhinho dos pezinhos arrastando, né? Jesus levantou. Jesus é maravilhoso, irmãos. Repete assim comigo, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele disse, tá. Dentre vocês, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um, começando dos mais velhos até os mais jovens. Jovem é mais teimoso. Não, peraí, a gente vai ter que dar um jeito. Não, peraí. Os mais velhos, é, dessa vez não deu. Vem, vambora. Dos mais velhos aos mais jovens. Começando dos mais velhos, começou a sair, foi saindo. Ninguém. Aí Jesus olhou para ela e falou, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Irmãos, a gente não vai se aprofundar nessa passagem, mas imagina a situação dessa mulher. Ela tinha culpa. O homem que foi curado à beira do tanque de Betesda também, Jesus falou, vai, não peques mais. Porque se você pecar, pode acontecer algo pior. Ou seja, ele vivia a consequência de um pecado. Jesus falou, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus, ele não encoberta o pecado. Não. Mas Jesus, ele tira o pecado. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado. Ele disse, homem, vai, não peques mais, porque se você pecar, vai te acontecer algo pior pelas suas escolhas. Porque você escolheu. E ele disse, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém, Senhor. Todos foram embora. E Jesus disse, eu também não. Vá e não peques mais. Jesus é maravilhoso. Quantas vezes Jesus já não fez isso por você e por mim? Vai, não peques mais. Quantas vezes você entrou no seu quarto e falou, Senhor, eu não aguento mais, eu não posso, Senhor, eu não quero mais pecar, Senhor. Eu não quero mais viver, Senhor, eu não quero isso. Jesus te perdoa, você sente a compaixão de Deus. Enquanto alguns religiosos e fariseus julgam, Jesus fala, meu filho, vai, não peques mais. Mas cuidado, porque se você pecar, pode acontecer algo pior. Jesus é bonzinho, né? Como diz o apóstolo, ele nos ensina, Jesus é bonzinho, ele é bom. E Jesus está dizendo isso para mim e para você, amém? Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos adorar a Jesus. E eu peço ao Espírito Santo que ministre o nosso coração com essa palavra. Que você seja cheio do Espírito Santo. Para que possamos já não ser como deficientes espirituais, não como homens religiosos, mas que possamos viver às margens do tanque de Betesda, viver na misericórdia do Senhor, vivendo o sobrenatural de Deus. Acesse o sobrenatural, mova-se no Espírito e acesse o sobrenatural de Deus. Espírito Santo, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre este lugar, Senhor, através da Tua Palavra e do poder que nela há. E que possamos, ó Deus, ser transformados, ó Deus, pela Palavra do Senhor. E que o nosso coração seja cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Jesus deu uma palavra de ordem para esse homem. Jesus disse para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Há uma palavra de ordem de Jesus para você aqui hoje. Se você deseja viver o sobrenatural de Deus, há uma palavra de ordem de Deus aqui para você. Para esse homem foi: levanta-te, toma a tua cama. Jesus está liberando palavras de ordens aqui agora. Que seja ativado no teu coração o sobrenatural de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que o teu coração comece a arder por Jesus. Que o teu coração comece a arder pelas almas perdidas. Que o teu coração comece a arder pela igreja de Jesus Cristo. Que o teu coração comece a arder com a compaixão de Jesus, que não condenou a mulher que foi pega em ato de adultério. Que o teu coração comece a arder por esse homem, como Jesus teve compaixão e Jesus trouxe um milagre sobre a vida dele. Que o teu coração, que o nosso coração comece a arder por Jesus Cristo. Há uma palavra de ordem para você, há uma ativação. Uma ativação dentro do teu coração agora, em nome de Jesus. Igreja viva do Senhor, igreja poderosa de Jesus Cristo, receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Receba a unção do Espírito Santo, receba a unção de Jesus Cristo, a unção que foi liberada sobre os apóstolos de pregar o Evangelho. Receba essa unção apostólica, a unção de envio, a unção de determinada missão a se cumprir, em nome de Jesus. Há um trabalho para você fazer, há uma missão para você fazer, há uma cidade para você ganhar, há um trabalho para você, há uma missão determinada por Deus. Mova-se, não vá apenas aonde os seus pés podem te levar. Comece agora a caminhar pelo sobrenatural, e tudo aquilo que para você era inacessível, comece a acessar agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Comece a acessar o sobrenatural. Levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Anda no sobrenatural, anda no sobrenatural. Acesse o sobrenatural de Deus para você. Seja transformado, seja liberto, seja curado, seja restaurado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Seja curado agora, seja liberto. Se você precisa de libertação, levante as suas mãos para o Senhor e diga: Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Diga: alcance o sobrenatural, alcance o sobrenatural, cheque de arararaê, alcance o sobrenatural, alcance o sobrenatural. Levanta-te, toma a tua cama e anda.
Mudou a história desse homem, Jesus quer mudar a sua também. E eu quero fazer uma oração por você. Se essa palavra alcançou o teu coração, se o Espírito Santo de alguma forma ativou algo dentro de você, levanta as suas mãos para o céu e eu vou orar por você. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, Espírito de Deus. Há poder em Teu nome, Jesus. Há poder, Senhor, na Tua palavra, Senhor. há poder no teu sangue. Olha agora, Senhor Deus, essas mãos levantadas, Senhor, e derrama, Senhor Deus, o teu bálsamo, Senhor, sobre cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, que tudo aquilo que tem impedido você de acessar o sobrenatural de Deus, toda paralisia espiritual, toda cegueira, toda lepra espiritual, tudo aquilo que tem congelado o teu coração, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja curado espiritualmente, fisicamente. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, no ano de 2026, seja ativada pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o teu coração venha arder pelo reino de Deus, que o teu coração venha ter, ser cheio de compaixão pelos perdidos, compaixão pelos perdidos, pelas almas a serem alcançadas, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, que no seu devocional, que a palavra de Deus seja como fogo no teu coração, seja como espada dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Que a sua manhã seja cheia do Espírito Santo, que você e a sua casa e os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, que no seu trabalho você seja luz, em nome de Jesus Cristo. Que essa cidade seja impactada pelo poder do nome de Jesus Cristo na sua vida, na sua vida, aonde você colocar os seus pés, que você seja como luz nas trevas, como sal da terra, em nome de Jesus Cristo. O Senhor confia a nós a sua palavra. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Existem três formas de você alcançar pela fé o sobrenatural de Deus. A mulher com fluxo de sangue, em Mateus capítulo 9, ela alcançou pela sua própria fé. Ela falou: se tão somente eu tocar a orla de Jesus, eu serei curada. Então ela tinha fé e ela foi no meio da multidão e tocou. Então uma forma é você e a sua fé. A outra forma é alguém ter fé por você. Um centurião romano, em Mateus capítulo 8, ele tinha fé que Jesus podia curar o seu servo. E ele falou: Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo lá em casa vai ser curado. E aquele homem foi curado pela fé daquele homem, daquele centurião. Então você pode orar por alguém aqui agora e essa pessoa ser curada. Você pode acessar por ela. Ou Jesus pode aparecer na sua vida e falar: queres ficar são? Como foi nessa história que nós vimos. Eu quero orar para nós encerrarmos esse mover do Espírito agora, para partirmos para seguir o culto. Se você tem fé e precisa de um milagre, toque as orlas de Jesus agora, toque as vestes de Jesus. Se você tem fé por alguém, creia em Jesus, que basta uma palavra dele, e quem precisa ser curado vai ser curado nessa noite, em nome de Jesus. Ou peça para que Jesus vá até você agora e restaure a sua vida. Amém? Então vamos orar. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa. Pai, em nome de Jesus, através da fé, Senhor, e através do Espírito Santo, nós colocamos agora, Senhor, todas as nossas causas nas suas mãos, Senhor. Pai, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos, ó Deus, da sua mão divina, Senhor. Assim como o Senhor fez muitos milagres, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre os seus discípulos, faz de novo, Senhor. Faz de novo, ó Pai, através da fé dos seus filhos aqui, em nome de Jesus. Se existe alguém enfermo que você tem fé por ele, diga o nome dessa pessoa agora. Diga o nome: Jesus, eu tenho fé que o Senhor pode curar, e diga o nome dela. toma posse pela sua fé. Se você precisa de um milagre, comece a acessar o sobrenatural, as orlas, o manto de Jesus. Comece a acessar pela sua fé e você vai ser curado. Ou comece a clamar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E comece a pedir, porque Jesus pode fazer um milagre agora. Agora Jesus pode fazer, meus irmãos. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Em nome de Jesus, clame a Ele. Clame a Ele. Em nome de Jesus, enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus, tristeza, depressão, eu te repreendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o seu coração, meu irmão, seja aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Pelo fogo do Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus. Sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluia.
Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por todos os milagres e pela tua manifestação neste lugar. Você pode sentir a presença de Deus aqui, meus irmãos? Jesus é bom. Jesus é bom demais. O que seria de nós se não fosse Jesus? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra gere muitos frutos no nosso coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.